Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. O lugar de restauração. João 14, 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Na Bíblia nós percebemos, principalmente no Novo Testamento, que é mais compatível com a atmosfera que vivemos hoje, do Espírito Santo, da Igreja, do Novo Testamento, nós percebemos transformação muito profunda na vida de homens e mulheres de Deus. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro, que era alguém impulsivo, era alguém que falava e fazia primeiro para pensar depois, chegou até a cortar a orelha de um guarda que estava ali para levar Jesus para a crucificação. Esse guarda se chamava Malco. Pedro, ele foi alguém que, diante de simples servas do palácio sacerdotal ali de Anás e Caifás, ele teve medo de dizer que seguia Jesus. Quando aquelas mulheres olharam para ele, aqueles serviçais olharam para ele, e sem que ele falasse nada, elas dizem: você é um deles. Ele nem abriu a boca. E quando ele abre a boca, elas dizem: você fala como um deles. E ele fala: eu não conheço esse homem. Ele sai dali amaldiçoando e ele cai em profundo arrependimento por causa daquilo. Mas depois da ação do Espírito Santo na vida de Pedro, ele que tinha medo de confessar Jesus perto de poucas serviçais, confessa Jesus diante de milhares de judeus que poderiam apedrejá-lo a qualquer momento. E muitas conversões acontecem diante dali. A pergunta é: o que aconteceu com alguém que tinha medo de dois ou três e agora tem coragem diante de milhares? A resposta é uma ação do Espírito Santo permitida pela própria pessoa dentro da alma. Pedro já era salvo, mas Pedro não era salvo das suas ações. Faltava para ele se livrar de si mesmo, para que ele pudesse protagonizar a sua história. E Pedro é um arquétipo, né, um exemplo muito categórico de uma transformação tão profunda assim. Mas também podemos citar o apóstolo João, que no início ele e seu irmão Tiago eram considerados, chamados de filhos do trovão, Boanerges. Eles eram barulhentos. Eles queriam saber quem que ia sentar do lado de Jesus. Eles queriam saber se podia mandar fogo sobre um aqui e outro lá. Eles tinham um início de caminhada barulhenta. Eles queriam fazer acontecer. Só que esse é o início da jornada. Na jornada mais madura, João escreve assim sobre ele: aquele que Jesus amou. Interessante, não? Ele vai de barulhento para alguém que... eu não quero ser barulhento. O mais importante sobre mim é que Jesus me amou. Isso aparenta, então, um tratamento muito profundo no temperamento, no caráter, nas emoções. E nós não podemos nos contentar apenas com a salvação. O fim da nossa jornada não é a salvação. Não é tentar ser bonzinho bastante para no último dia Jesus falar: pô, vou quebrar teu galho e não vou te mandar para o inferno, tá? Não é isso. A salvação é mediante ao arrependimento e crer em Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, que se cremos em Jesus com o nosso coração e afirmarmos com os nossos lábios, certamente seremos salvos. A salvação não está guardada para o último dia aqui na terra. A salvação é para o dia da sua conversão. E você caminha com convicção de salvação. E aí então, já que já somos salvos em Jesus, o que a gente vai fazer na vida? Sentar no piloto automático e deixar a vida me levar? Vida leva eu? Certamente não. A gente tem uma missão. E a gente tem aspectos das nossas emoções, da nossa alma, para serem trabalhados em vida. Interessante que no céu não haverão defeitos, teremos o nosso corpo glorificado, mas Deus já quer trabalhar esse processo com a gente aqui na Terra. Portanto, a igreja, sim, é uma agência de salvação, é uma agência de expansão do reino, mas é um lugar onde amamos o pecador, mas ajudamos na vitória contra o pecado. A igreja está disposta a estender a mão para o pecador, mas não para o pecado. E na igreja da cidade nós temos uma cultura muito forte de chamar o pecado pelo nome, de dar nome ao que estamos vivendo. Por exemplo, se eu agir de forma irada, não é, ah, eu estava com fome. Não, eu tenho um problema com ira. Se eu agir de forma displicente com alguém, com algo, isso não é, não, porque eu estou com a cabeça cheia, não, porque eu preciso trabalhar isso na minha vida. Quando a gente está com fome, cansado, ocupado, a gente não se transforma, a gente revela quem a gente é. Ah, eu falei isso porque eu estava nervoso. Sem dúvida você estava nervoso, nervosa, mas há algo por detrás da circunstância nervosa que precisa ser tratado aí dentro. Então aqui nós chamamos pelo nome. Eu sei que pode parecer pesado a priori, mas é muito melhor para a gente ser curado e vivemos o que Jesus prometeu em João 10:10. Vida e vida em abundância. Amém? Eu sei que você teve uma criação, eu sei que você teve referenciais, você nasceu com certas inclinações emocionais e elas foram calibradas pelas pessoas com quem você conviveu ou pelas lutas e momentos difíceis que você encarou, mas não dá para a gente viver de desculpa, de terceirização, de vitimização. A gente precisa se posicionar e começar a viver um novo nível de um processo de cura. Eu gostaria de falar, na ótica do 30 semanas, sobre o relacionamento, somente o relacionamento com Jesus, pode restaurar em nós. Em primeiro lugar, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Anote aí, o seu propósito de vida. A Bíblia diz em Mateus 4, versos 21 e 22, o seguinte: indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. É muito interessante ver como os discípulos que foram chamados por Jesus o seguiram imediatamente. Não tanto curioso. Por exemplo, se você estivesse sentado numa estação de metrô aqui em São Paulo ou aguardando um carro chegar para te transportar ou parado no semáforo, Jesus passa e diz assim: siga-me. Você já tem sua agenda, sua programação, seu dia, suas convicções. Você pararia tudo para segui-lo? Eu acho que muitas vezes a gente perde a beleza de seguir Jesus porque a gente não entende profundamente como foi o contexto em que os discípulos foram chamados. E esses dois textos introdutórios, antes desse primeiro ponto, nos deixam de frente para esse entendimento. O texto base dessa mensagem: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Lemos isso, não é verdade? E não são só obras do lado de fora, ressurreição, cura, multiplicação, obras do lado de dentro, tão importantes quanto. João 21, 24 e 25, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Você tem essa certeza sobre a sua vida? Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, o que Jesus é capaz de fazer é incontável. O que ele fez na Terra em seu ministério não pode ser contado numericamente, e não haveria um livro suficiente para escrever sobre isso. E ele continua fazendo em nós e através de nós. E quando ele chamou os discípulos, tem algo muito curioso na cultura que eles viviam naquele tempo, que vale a pena a gente lembrar. No contexto judaico, a plataforma de educação era inspirada nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco ou a Torá, não é verdade? E, como se fosse o tempo do vestibular, os judeus traziam um mestre e um aprendiz, ou um candidato, ou um vestibulando no dia de hoje, como se fosse um Enem, vamos lá. E aí ele chegava diante do mestre e tentava ser aprovado no seu conhecimento do Pentateuco, dos cinco livros, da lei. E aquele mestre o questionava, ele tinha que responder de cor uma bagagem para ser aprovado por seu conhecimento das escrituras. E quando essa pessoa era aprovada, aquele mestre, aquele rabi, dizia a seguinte frase: siga-me. Então, o siga-me para aquele povo não era algo assim, ó, estou sem GPS, posso te seguir? Ah, tá bom, siga-me. Não era assim. Esse siga-me era como se fosse a carta de aprovação de um vestibular, ou a notícia da contratação de um emprego para uma grande carreira, ou como uma porta para você entrar num novo nível para a sua vida daqui para frente. O siga-me, que saía da boca de um mestre, significava: você está aprovado, você é bom o bastante e eu te treinarei para ser meu sucessor. Não estou aumentando nada. Esse era o contexto exato. Então, quando Jesus olha para esses caras, uns trabalhavam pescando com os sócios, com o pai, outro trabalhava na coletoria, cobrando impostos, outro tinha boa gestão financeira, enfim. Jesus, como um mestre, chega para eles, eles percebem que ele é um mestre, e ele fala para eles: siga-me. Ou seja, para eles estarem trabalhando com pescaria, com outras coisas, quer dizer que chegou o momento do vestibular deles e eles não passaram. Essas eram as pessoas que não passaram nas melhores oportunidades da sociedade que eles viviam. Então, qual que era o caminho? Seguir a profissão dos pais. Eles não iam ficar de bobeira, não é verdade? Então, ou seja, antes não foram aprovados, não foram bons o bastante. E eles estão lá, pescando, fazendo trabalho junto com o pai. Chega um mestre fora do tempo e diz: vocês são bons o bastante, eu aprovo vocês e eu treinarei vocês para fazerem obras maiores do que eu fiz. Ou seja, agora faz sentido. Imediatamente deixaram suas redes, imediatamente se levantou da coletoria e o seguiram. E talvez a gente ainda não entendeu que o convite de Jesus para andarmos com ele tem essa mesma carga de significado. Você não será aprovado, você já está aprovado. Você não será bom bastante, você já é bom bastante. Eu não vou decidir se você vai me seguir, eu já quero que você me siga. Portanto, Jesus não nos vê como a gente está hoje, mas como a gente pode se tornar na jornada com ele. Isso é muito especial. Eu não sei o que um dia alguém usou como argumento para te rejeitar, para te diminuir, para te demitir. Existem profissionais que entendem que uma demissão bem feita, ela é notificada na hora. A pessoa entra na sala, ela já fala, pum, está demitido. E aí, agora quer conversar? A forma orientada para se fazer uma demissão numa vala comum é essa. E, acredite ou não, a demissão pode acontecer num processo bem rápido. Mas para a pessoa se recuperar daquilo, pode levar um tempão. E enquanto ela não se recuperar daquilo, pode ser difícil para ela ir para uma nova carreira. Ela pode entrar em questionamentos sobre sua profissão, sua missão de vida. Da mesma forma, o término de um relacionamento, a perda de alguém querido, parece que arranca um pedaço da gente. Só que Jesus está dizendo: eu já te vejo reconstruído. A Bíblia diz que Deus já havia oferecido o seu Cordeiro em favor da humanidade antes da fundação do mundo. Antes do pecado humano, Deus já nos via perfeitos, redimidos e lavados por seu sangue. E aí então, o nosso propósito de vida precisa ser restaurado, porque ele nos chama já conhecendo todos os nossos caminhos. Rick Warren disse: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A psicanálise acredita que existem três eus: o eu que eu penso que sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou. E nós acreditamos numa abordagem um pouco mais alinhada aos nossos princípios, que é o eu que eu penso que sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu em quem eu me tornei e, na verdade, quarto, o eu em quem eu posso me tornar nas mãos de Deus. E isso compõe quatro eus diferentes, então, que acreditamos que podemos ser. É claro que só somos uma pessoa, mas a impressão, a perspectiva é diferente. Você acha que você é uma pessoa, mas será que você é realmente essa pessoa? Tem gente que acha que você é algo ou alguém, mas pode ser que você não seja. Tem gente que às vezes acha que é quem quer se tornar, mas ainda não é. E a grande equalizadora dessa tensão humana é quem Deus acha que a gente é. Você se lembra do batismo de Jesus? Quando ele foi batizado, uma voz do céu veio, Deus dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro." E lá no Monte da Transfiguração isso aconteceu de novo, a Bíblia diz. Não é verdade? E eu digo isso algumas vezes aqui na igreja, os judeus tinham um hábito, e quando a gente entende isso faz mais sentido essa passagem. Quando um filho passava da adolescência, o pai ia até o pátio do templo, da sinagoga, pegava o seu filho, e talvez a última oportunidade de tentar jogá-lo para cima, porque ele estava crescendo, né? E gritava para todos ouvirem: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro." Essa festa judaica se chama Bar Mitzvah, que hoje é visto como uma festa de 15 anos para um filho de um judeu. Mas olha o significado de emancipação na espiritualidade. Os judeus ouviam isso, seus pais biológicos. Jesus ouviu isso, para todos ouvirem, do seu pai que está no céu. O nosso pai também. E quando isso penetrou o ouvido de Jesus, não faz apenas dele um filho amado em quem Deus se alegra. Isso é compartilhado para todos nós. Ao aceitar Jesus, ao se converter, você passa a ser um filho, uma filha amada, em quem ele já se alegra. Às vezes a gente pensa, se eu for bonzinho esse ano, é a teologia do Papai Noel. Se eu for bonzinho esse ano, no final Deus vai me amar. Não, ele já te ama e se alegra em você desde o início. Agora seja livre para fazer o bem e ser a melhor versão que ele sonhou para você. Somente o relacionamento com Jesus pode restaurar. Segundo, ao gerar transformação em você. Ao gerar transformação em você. Eu sei que você é alguém fantástico. Você é alguém extraordinário. Não existe alguém com a mesma combinação de DNA exata que você tem. Você é você. Isso não é o suficiente para você se achar melhor que os outros, mas você também não pode se achar pior do que os outros. Você carrega algo muito autêntico que Deus derramou sobre a sua vida. E você precisa continuar revelando tudo isso por meio de uma transformação que Deus quer continuar fazendo. É interessante que, vou dizer algo que eu gostaria que você guardasse para a sua caminhada de vida, porque fez muita diferença para mim. Normalmente nos entristecemos porque sentimos que as pessoas não nos dão valor. Não é chato? Quando você sente que alguém não te dá valor? Na família, na igreja, no trabalho, é muito ruim. Não me valoriza, está louco, despreza, não celebra quem eu sou e o que eu faço. Ninguém gosta de situações assim. Mas há uma versão mais completa sobre isso. A grande verdade é que nenhum ser humano pode dar valor para a gente. Deus já nos deu valor. O máximo que as pessoas podem fazer é revelar o valor que Ele já nos deu. E isso muda tudo, tudo. Há pessoas na sociedade que não celebram quem você é. Logo, elas não revelam. Mas o valor já está aí. E há outras pessoas que te celebram, que revelam o valor que Deus já te deu. Não procure nem mais um emprego, nem mais uma opção de carreira, nem mais uma carteira de cliente em que te valorizam. Pare com isso agora! Aproveita que é feriado e já para. Você precisa entender que você já tem valor. E no máximo, as pessoas vão revelar esse valor. No máximo. Se alguém te desvalorizar, sabe o que você tem que pensar? Poxa, essa pessoa perdeu a oportunidade de revelar o valor que Deus já me deu. Mas eu tenho. E segue sua vida. Você também não pode ficar só esperando pessoas revelarem o valor que Deus te deu. Ei, você precisa revelar o valor que está em outras pessoas. Jesus estava caminhando rumo à casa de Jairo para tocar na filha dele, que para alguns tinha morrido, e uma mulher que sangrava há 12 anos toca nele. Ela disse para ela mesma que se ela tocasse apenas a borda do manto dele, ela seria curada. E ela tocou e foi curada. E não somente foi curada de seu sangramento, mas Jesus olha para ela e diz: "Filha, a tua fé te salvou. vá em paz. Meu Deus. Olha, parar o sangramento foi só um detalhe comparado com essas três afirmações. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Agora ela é uma filha. Sua fé te curou, te salvou. Sozo, a palavra em grego. Cura, salvação e libertação. Um pacote extraordinário, integral. Vá em paz. Meu Deus! 12 anos sem viver em paz, 12 anos sem saber que é filha e 12 anos sem ter a convicção de que a fé produz algo eterno dentro dela. Uau! O fluxo de sangue parar foi extraordinário, mas essas três coisas são muito importantes para ela continuar vivendo bem. Ela podia ter parado o sangramento. Mas e se ela caminhasse sem saber que é filha? E se ela aceitasse rótulos de cada situação diante dela? E se ela não acreditasse que a fé produz cura e salvação? E se ela não acreditasse que ela pode caminhar em paz? Imagina, o sangramento para do lado de fora, mas continua do lado de dentro. Terrível. E, gente, se a gente não cuidar da nossa vida, as coisas vão acontecer exatamente assim. Eu percebo que existem pessoas que dormem menos do que nós e estão mais dispostas do que nós. Eu estou ficando irritado com isso. Eu falo, gente, tem gente que acorda 4h30 e faz um monte de coisa. E a gente acorda 6, 7, 7h30, se arrastando. Quando a gente procura pessoas nutritivas, tudo muda. Eu estava conversando com alguém muito querido recentemente e Deus fortaleceu algo que eu já tenho acreditado muito. Você precisa de relacionamentos nutritivos, atitudes nutritivas e ambientes nutritivos. Se você não for atrás de relacionamentos, atitudes e ambientes nutritivos, deixa eu te dizer, eles não vão atrás de você. É você que precisa ir. Agora, ao mesmo tempo, você tem que equilibrar. Porque existem relacionamentos negativos, atitudes negativas e ambientes negativos. Isso é aplicável para todas as áreas da vida. Eu estava conversando com consultores, prestadores de serviço, e eu perguntava para eles, vocês têm clientes que dão dor de cabeça? Muita dor de cabeça. Deixa eu perguntar. Numa escala Pareto, 80%, 20%, os seus 80% são clientes que dão dor de cabeça ou clientes legais de atender? E os seus 20% são clientes que dão dor de cabeça ou legais de atender? Sabe qual conclusão a gente chegou naquele bate-papo? Se as pessoas ficam com 80% de clientes, ou de amizades, ou de ambientes que esgotam, elas não têm tempo para valorizar os 20% nutritivos. Na vida você vai precisar se posicionar e ter uma atitude. Você precisa ter 80% de relacionamentos e ambientes nutritivos para que você consiga estar de pé e transformar os 20% de relacionamentos e de ambientes negativos. Obviamente, atitudes negativas, você toma a atitude de transformar isso. Mas você entende? Tem gente que, por exemplo, na profissão, está com a carteira de cliente tão pesada e tão triste e tão desgastante que quando aparece cliente mais de boa e mais leve, a pessoa não consegue dar um atendimento bacana para eles. Ela está vindo toda suja de sangue, entendeu? Ela está vindo de um ambiente tão pesado que quando chega alguém bacana que quer pagar, obter e sair, ela não consegue. Ela traumatiza quem está de boa. E aí o cliente de boa, o amigo de boa, o potencial candidato a casamento de boa, olha e fala assim, não dá. Essa pessoa está surtada. Essa pessoa está com a macaca, como os antigos diziam. E, gente, é assim. Se a gente não souber equilibrar relacionamentos, atitudes e ambientes de forma nutritiva, os negativos vão colar na gente igual sanguessuga. E a gente não vai ter força para conseguir cultivar o que é de bom, florescer e transformar. Você precisa se posicionar quanto a isso. É você que faz gestão disso na sua vida. Está pesado ou não, chame o responsável, você. E Deus te dá condição para que essa transformação aconteça. Faz sentido? Dá para aplicar em alguma área da vida? Amém. Terceiro, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar ao transformar sua impulsividade e sua percepção. Disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo, em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entrou num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? No 30 semanas, que é composto de uma palestra com uma temática bem produtiva, proveitosa, e de grupos de apoio sobre assuntos específicos, tem um grupo de sexualidade, religiosidade, ira, luto, compulsão consumista, codependência, vários tipos de grupos. O único grupo que não existe é o grupo dos sem noção. Mas acredite, às vezes dá vontade de criar. Porque a gente mesmo é sem noção, às vezes. Eu fiz algo esses dias que eu fui sem noção. Só que a Bíblia não fala de sem noção, mas ela fala em Provérbios, que o contrário de sábio é o insensato, que é o sem noção daquele tempo. E ela diz que o futuro do insensato é a morte. Ou seja, a gente precisa pedir para Deus por sabedoria, por noção, porque o salário do insensato é o que a gente não quer receber. E quando a gente olha para essa perspectiva de vencermos nossa impulsividade e a nossa percepção, a gente começa a ser melhorado. Eu tenho acompanhado pessoas de perto e tenho visto a oportunidade para a nossa igreja, para o Brasil, para o 2019 que a gente vive, talvez até pelo advento da internet, que acabou homologando muitos especialistas em tudo que querem dar opinião para qualquer coisa. Gente, algo que te faz alguém muito melhor é raciocinar primeiro, afirmar depois. O mundo está cheio e a sociedade não precisa de mais ninguém se levantando assim. Pessoas que fazem afirmações e alguém fala, não, é porque na verdade funciona desse jeito. Ah, agora entendi. Sabe, eu acho que a nossa sociedade acelerada, com muitas opções, com muito conteúdo, está proporcionando esse tipo de atitude. A pessoa vai e pá, faz um comentário. A pessoa pá, faz um post. Tá, faz uma crítica. E aí um especialista fala assim, calma, Beth, a verdade é que tem isso, isso, isso e isso. Ah, entendi. Pô, mas podia ter ficado sem essa. Porque uma vez afirmado, uma vez postado, uma vez criticado, não tem volta. Não tem volta. A gente só consegue recuperar as palavras que a gente não falou. As que a gente já falou foram. Por isso alguns dizem que falar é prata, calar é ouro. Não é verdade? Então eu sei que há algo importante na fala, mas a fala, ela é construtiva. Como que Deus criou o mundo? Com equipe? Não. Com as mãos? Muito menos. Com a boca. Deus nos ensinou que a boca tem o poder de construir e de destruir. E o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, falou isso. Poderia partir da mesma fonte água doce e amarga? Irmãos, não pode ser assim. Acho que Tiago estava apelando nessa parte que ele estava escrevendo já. E a verdade é essa, a gente precisa decidir. A gente é fluente em criar com a boca ou destruir com a boca? Em um certo momento, a gente vai conseguir fazer só um dos dois. Portanto, a impulsividade de fala, de atitude, precisa mudar. Precisamos ser velozes na misericórdia e lentos no julgamento. Só que pela carne a gente acaba sendo o contrário, veloz no julgamento e lentos na misericórdia. Essa é uma boa atividade para 2019. Quarto, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar ao transformar suas escolhas e decisões. Nunca deboche das escolhas do seu cônjuge, porque um dia você foi uma dessas escolhas. Entendeu? Um dia você foi essa escolha aí. Se o padrão está ruim, só dizendo. Marcos 10, 35 a 41 diz, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Olha que folgado. Eles chamam de mestre, mas eles estão fazendo a pergunta como se eles fossem os mestres. O que vocês querem que eu lhes faça? Jesus, gente boa demais ainda, gente. Eu não aguentaria. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? É pior ainda. Podemos. Nossa. Responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Ah, eu acredito que o Espírito Santo tem uma característica muito importante: produzir em nós decisões melhores. Nós precisamos melhorar no nosso padrão de escolhas, de decisões. Eu me lembro uma vez, no começo da minha caminhada, eu liderava algumas células e eu estava com 2 jovens solteiros que queriam crescer, queriam receber feedback, queriam passar a namorar. E eu fui com eles à praça de alimentação de um shopping e falei assim: eu vou ter que resolver uma coisa, escolha aí o que vocês querem comer. Eu voltei e eles estavam parados. A gente não sabe o que a gente quer comer. Não, para tudo então. Das duas, uma. Ou pula aqui de cima, ou a gente leva essa conversa a sério. Se você com dinheiro no bolso não consegue parar numa praça de alimentação e falar: isso aqui que eu quero, me vê um número 1, número 2, 3, com queijo, sem queijo, com cebola, sem cebola, não vai dar. Eu falei isso aqui alguns dias. Hoje a gente vive tempos em que a gente paga uma mensalidade do serviço de streaming, como por exemplo Netflix, e a gente pode assistir todos os filmes de graça. Antigamente na locadora tinha que pagar por cada filme. Só que hoje as pessoas pedem mais sugestão de filme para assistir do que naquele tempo. Naquele tempo era um pagamento para cada um, tinha que devolver rebobinado. E ninguém entrava, ninguém publicava. Eu sei que não tinha rede social desse jeito, mas hoje as pessoas... Está quieto o Facebook, aí vem aquela pergunta que vai mudar a humanidade. Sugestões de filme no Netflix? Tipo, meu, pelo padrão de filmes que você assiste, o Netflix já está sugerindo, tenha certeza. O robô deles tem machine learning para isso. Da mesma forma, sugestões de... Eu não estou dizendo... Gente, não é indireto para ninguém que postou isso nos últimos 3 anos, tá? Mas você percebe o fenômeno? Antigamente era um CD por vez, não é? Comprava e tinha que vir com a letra no encarte, senão a gente ficava bravo. Era uma fita por vez e tinha que devolver rebobinado. E sexta-feira todo mundo queria alugar para pagar menos e assistir no fim de semana, né? É. Só que mais do que nunca as pessoas estão inseguras de suas escolhas e decisões. Não é por escassez de decisões, de escolhas, opções. É por abundância de opções. Então, gente, acabamos de concluir algo. Mesmo em meio à abundância de opções, pessoas podem continuar inseguras ou ficar ainda mais inseguras. A abundância de opções não resolve a insegurança de ninguém. Pode acabar expandindo a insegurança da pessoa. É exatamente assim. E você precisa decidir o que você quer. Quem sabe você era alguém que pedia sugestão disso. Hoje você é alguém que vai vir com uma lista de sugestões. Você vai pegar a sua rede social e falar assim: 10 filmes tops que eu recomendo que você assista. Olha a mudança de paradigma. Ah, pastor, é bobeira, não quero, estou de boa. Ok, mas olha a diferença. Em meio a uma geração com abundância de escolhas inseguras, você se posiciona e forma opinião e diz: olha, eu apoio esse tipo de conteúdo aqui, acho que vai edificar a sua vida. Qual dos dois você acha que é ser sal da terra e luz do mundo? Essa é uma pergunta retórica. Não é? Porque salgar, dar sabor, iluminar, revelar as cores, tem a ver com posicionamentos assim. Nem só de foto de devocional viverá a nossa rede social. Mas de... Calma, a foto devocional é bacana, não tem problema nenhum. Mas não dá para ficar só isso. Então daqui a pouco alguém vai printar a sua rede social e vai piratear o devocional. E é bacana tirar uma foto, colocar problema nenhum, da Bíblia e tal. Gente, estou junto. Mas tem um passo ainda maior, que é articular conteúdo, é conversar, é mostrar que a gente é um povo pensante. Isso é bom demais. Isso aqui, só estou tentando elevar o nível para todo mundo e eu me coloco na fila junto também, tá bom? Fica bravo comigo não. Tem gente que fala: a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. Não é bem assim. Ao detectar a culpa, você precisa se candidatar como solução. Quinto. Isso também acontece ao levar ao arrependimento e perdão. O relacionamento de Jesus nos restaura ao nos levar ao arrependimento e perdão. 1 João 1, 8, 9 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Interessante, não? Acreditamos que arrependimento e perdão, qual que é a cosmovisão do mundo para quem se arrepende? O espírito desse século, ou o pensamento comum aí fora, é que o arrependimento é para os fracos. Não se arrependa de nada, viva sem limites, obedeça a sua sede, Sprite, né? É tipo isso. Só que o arrependimento, enquanto para o mundo é algo fraco, o arrependimento no reino é só o começo. Não é verdade? Arrependam-se para que vejam o reino de Deus. O arrependimento não é um MBA no mundo espiritual. O arrependimento é a inscrição. É o começo, é o bilhetinho de entrada, é o QR Code para entrar. Pip, e entra. Arrependimento. E a gente precisa ser o povo do arrependimento. A gente precisa ter noção do que a gente se arrepende, para a gente poder ter atitudes melhores, escolhas melhores, novos caminhos. Eu me arrependo de ter guardado mágoa contra alguém por tanto tempo. Tem gente que guarda mágoa achando que vai amargar a outra pessoa, só que ela fica amarga. Guardar mágoa vai amargurar o recipiente e não a pessoa em pensamento. É igual tomar veneno e pensar em alguém. Morre, miserável, morre, morre, morre. Não. Quem tomou é que vai sofrer o efeito do veneno. Por isso, o arrependimento ele tem a ver com coisa que a gente fez, mas eu tenho ensinado isso aqui na igreja, talvez você já ouviu. O arrependimento também tem a ver com momentos que a gente guardou o que fizeram por nós e não vale a pena ficar guardando. Jesus, antes de morrer na cruz, já disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando ele falou, Deus meu, por que me desamparar? Ele já tinha perdoado. Ou seja, eu quero nem esperar morrer para perdoar, já vou perdoar aqui agora. Não é? E o perdoar não é sentir vontade de cancelar a culpa da pessoa, mas é não querer ficar gagarejando veneno amargo. A gente não quer. As suas escolhas de arrependimento e perdão são importantíssimas. Sobre o que você faz com as pessoas e, de novo, sobre o que as pessoas fazem com você. Talvez você é alguém que não tenha ofendido muitas pessoas. Você é gente boa. Você é boa praça. Você é tranquilo. Mas ainda existe um campo da sua mente. Esse HD está guardando muita coisa que fizeram contra você. Não é amnésia, mas é não levar mais em conta. Tem coisa que a gente guarda no coração e sempre que a gente lembra, a sensação é a mesma do momento da ofensa, do momento da perda, do momento do calote. Gente, a gente não pode aceitar isso. Se alguma memória negativa te fere tanto quanto o momento em que aquilo aconteceu, entregue isso aos pés da cruz. Deus quer te ajudar ainda nesse ano a vencer isso. Amém? Sexto e penúltimo. Somente o relacionamento com Jesus pode restaurar sua real paternidade. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Uau! Interessante que todo ser humano nascido é criatura de Deus. Mas só podemos ser filhos através de Jesus Cristo. Aos que creram, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Sei que o brasileiro tem a brincadeira, também sou filho de Deus, mas não é assim na prática, no mundo espiritual. Quem está sem Jesus é criatura, filho de alguém biologicamente, mas só quem está em Cristo é filho de Deus, porque Ele nos perdoa os nossos pecados e é o único caminho para o Pai. Muito bem, sabemos disso. Mas existe um tema muito importante que a nossa igreja já dialoga bastante. E eu creio que Deus vai continuar ampliando o nosso entendimento sobre isso, que é a paternidade. Paternidade é entender que Deus não é apenas um mestre, um senhor. Deus é também pai. A maior revelação de Deus para a humanidade é permitir que o ser humano possa ser pai e mãe, porque ele, antes de tudo, foi pai. Está entendendo? Deus achou tão da hora esse negócio de ser pai que ele compartilhou com muitos dos seres humanos essa possibilidade. E a paternidade é algo interessante, gente, tanto no biológico quanto no espiritual. Ser pai não é criar filhos apenas. Ser pai é criar pais. Está entendendo? A verdadeira educação não forma crianças, forma adultos. Enquanto a criança é criança, ok, ela vai desfrutar do melhor que há disso. Mas a trajetória dela é chegar à maturidade. Da mesma forma, a paternidade biológica e espiritual tem isso. Eu já falei isso aqui antes. Tem pessoas que, talvez você já experimentou isso. Um pai espiritual ou uma mãe espiritual, líder de cela, pastor aqui ou em outro lugar, não importa. A gente vai colocar isso para trás agora. Que dizem, eu sou o seu pai espiritual. Tudo que você tem que fazer, você tem que me contar. Vai viajar, tem que me contar. Vai trocar de carro, tem que me contar. Vai respirar, tem que me contar. Vai enfiar o pé na jaca comendo fast food, tem que me contar. E não é essa a verdade. A paternidade verdadeira, ela transmite sabedoria, feedback, correção quando necessário, para que a pessoa saiba tomar decisões na ausência do pai espiritual. Se nos tornarmos pessoas que só sabem tomar decisões na presença do pai espiritual, não somos filhos, somos órfãos. O órfão espiritual só sabe tomar decisão na presença do pai, do líder, do bambambam. O filho, a filha, eles têm isso marcado neles. Mesmo na ausência, eles sabem o que fazer, tomam decisões ainda melhores. Por isso, a paternidade, ela forma novos pais espirituais. E eu me lembro do texto em que Samuel ouve a voz de Deus e procura o seu pai espiritual, Eli. Fala, o senhor me chamou? Não, não te chamei. Ele ouve de novo, Samuel, Samuel, e vai até lá. O senhor me chamou? Não, não te chamei. Terceira vez, Samuel, Samuel, o senhor me chamou? Aí Eli cai a ficha. Ô Samuel, se você ouvir de novo, vai direto a Deus. Vai direto ao Senhor. A Bíblia diz que naquele tempo eram poucas visões, poucas revelações, mas a lâmpada ainda estava acesa. Ou seja, havia uma esperança. Eu acredito que Eli, ao na terceira vez falar, vai direto, quem sabe ele não sentiu a vontade de ter falado isso na primeira. E para mim, essa é a pintura, a obra-prima da paternidade. É meu, eu estou aqui com você, mas eu quero que o seu acesso seja direto com Deus. Eu estou aqui para ajudar, mas a sua conexão com Ele é melhor ainda. Conte comigo. Amigo, estou aqui, mas vá direto a Ele. Vá direto a Ele. Eu acho que está faltando isso na igreja brasileira, no contexto hoje em dia. E quem sabe você já entendeu da paternidade, mas você ainda tem um viés um pouco idólatra, codependente, superdimensionado de pais espirituais. Pais espirituais são seres humanos ungidos por Deus para te direcionar a ser pai. Se você quer um pai espiritual só para ser filho, não vai dar certo. Agora, se você quiser um pai, uma mãe espiritual, para ser um novo pai, uma mãe espiritual, show de bola, Deus vai acelerar esse processo na sua vida. Há pessoas que dizem, eu fui cuidado numa célula. Alguém já me disse isso. Eu não cuido de pessoas, porque vai que elas vêm atrás e me dão trabalho. Uma frase terrível, um filme de terror essa frase. Porque um dia essa pessoa procurou alguém e foi ajudada. Alguém me disse exatamente isso. Eu não evangelizo no meu trabalho, porque vai que depois eu tenho que cuidar das pessoas. Poxa, ainda bem que não pensaram assim quando fizeram com você. E a grande verdade é essa. Ser um líder de cela, um discipulador, um cuidador de pessoas, não quer dizer que você tem todo o tempo do mundo, todo o conhecimento do mundo, toda a paciência do mundo, nem eu tenho. Mas significa que você é tão grato por terem feito isso para alguém, que você vai fazer isso para mais alguém. Só que enquanto você faz isso para mais alguém, você já vai formar a pessoa para fazer isso para mais alguém. Alguém me disse, pastor, a igreja é tipo pirâmide? Eu falei, é pior. É uma cascata de amor, graça e cuidado, que começou com 12, lá onde é Israel, a Palestina, e chegou na gente hoje. E precisa chegar em mais gente. Então, você quer que Jesus volte logo? Um dos aspectos é, cuide dos outros. Seja filho, mas seja um pai, uma mãe, que forma novos pais também. Eu sei que é complexo, eu sei que é grande, mas Deus chamou para coisa grande, para obras maiores do que Jesus fez. Sétimo e último, é que eu quero concluir. O amor de Deus em você e através de você. É algo que só o relacionamento com Jesus pode fazer. Existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras, só o amor de Jesus pode fazer por você. Só o relacionamento com Ele. 1 João 4, 7, 8, 9, 10 e 11. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Interessante, olhando a progressão de crescimento emocional de João, enquanto ele era filho do trovão, ele diria: eu sou o cara que amou Jesus. Mas quando ele passa por um amadurecimento profundo, ele diz: eu sou aquele que ele amou. O grande trunfo da vida cristã não é você ter amado Jesus, é ele ter te amado primeiro. Porque se ele não tivesse te amado primeiro, a gente não teria chance de retribuir esse amor a ele. Então, nós precisamos caminhar reconhecendo que ele já nos amou com um completo amor. E o que isso faz? Olha que coisa. Sempre que você está achando que falta amor de alguém por você, você está esquecendo do tanto de amor de Deus que já há por você. A nossa missão eu colocaria em três etapas. A primeira, entender que Deus nos ama e viver consciente disso. A segunda, revelar isso para ele e para outros. E terceiro lugar, são as experiências de sermos amados por outros ou não. Gente, sendo amados por Deus, se as pessoas nos amarem ou não, é detalhe. Agora, sendo amados por pessoas, mas sem ter a consciência de que Deus nos amou, o que adianta? Tem gente que está numa montanha russa emocional, porque dá mais moral para o amor de pessoas do que para o amor de Deus. Isso constitui uma montanha russa emocional. Ah, me ama, ah, não me ama, ah, me ama, não me ama, ah, me ama, não me ama. É um bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Acredite, no jardim de Deus, todas as flores dizem bem me quer. Amém? Ele te quer bem, ele te ama. Ele tem coisas extraordinárias para você. E ele não vai parar nos seus defeitos. Ele vai ajustar os seus defeitos para que você caminhe no amor dele e revele esse amor para outros. Então, gente, você não é o que fizeram para você. Você é o que Deus diz que você é. Te esqueceram? Olha, toda vez que alguém te esquecer, é um lembrete de que Deus lembrou de você. Sabe aquele interclasse que chama todo mundo, escala até o goleiro reserva e não chama você? Aquele voleibol que escolhe todo mundo e não escolhe você, que não é provido de tanta estatura? Eu decidi fazer isso com a minha vida, uma resolução de vida emocional resiliente. Sempre que esquecerem de mim, será um memorial de que Deus se lembrou de mim. Sabe com que eu aprendi isso? Com a compilação de Davi em Salmos. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Uau! Se a gente passa mal com o abandono de colega de trabalho, irmão da igreja, gente da faculdade que foi fazer um grupo e não incluiu a gente, Davi ele sobe a régua. O reduto maior de esquecimento é o paterno. Ainda que pai e mãe me abandonem, bingo, o Senhor me acolherá. Toda oportunidade em que nos esqueceram, precisamos reverter e dizer para a gente mesmo: Deus lembrou de mim. E essa é a grande verdade do Evangelho. Os esquecidos que foram lembrados. Toda vez que você se sentir esquecido ou esquecida, bata no peito, agradeça aos céus, a Deus, e declare: eu sou lembrado. Eu não sou esquecido, eu sou lembrado. Alguém esqueceu de mim temporariamente, mas Deus se lembrou de mim eternamente. Diminua a sua impressão sobre o esquecimento temporário e aumente a sua consciência dessa lembrança eterna de Deus por você. Parte da sua felicidade, espiritualidade, carreira, passará por um fio condutor chamado vida emocional. Tem gente que é profissional muito bom, mas a vida emocional não está boa, então a carreira não está boa. Tem gente que casou com alguém bacana, mas a vida emocional não está boa, o casamento não está bom. Tem gente que chega a uma igreja com propósitos, saudável, com um pastor meio doido, mas que te ama. Se a vida emocional não estiver boa, nunca haverá uma igreja boa o bastante para você. Para toda situação um pouquinho melhor, um defeito será encontrado. Então, essa manhã é um apelo para que você encare sua vida emocional de uma forma diferente. Eu gostaria de recapitular o que a gente falou aqui. Somente o relacionamento com Jesus pode restaurar seu propósito de vida, ao gerar transformação em você, ao transformar sua impulsividade, sua percepção, ao transformar suas escolhas e decisões, ao levar ao real arrependimento e perdão, a sua real paternidade e o amor de Deus em você e através de você. O amor de Deus em você e através de você. O lugar da restauração é o relacionamento com Jesus. Precisamos de Deus e de pessoas de Deus em nossa vida. Porque a vida é amar a Deus com todo o teu corpo, alma, força e entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Por último, eu quero ler Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.